Na tarde de 1 de novembro de 1992, o Dr. John Schinberger recebe uma visita inesperada em sua casa. O homem se apresentou como Bill Hanstra, detetive da delegacia local. John não entende logo de cara o motivo para um detetive estar em sua casa, mas o deixa entrar. E o motivo era sério. Bill disse que uma paciente no hospital que John trabalhava o estava acusando de estupro. John era médico e a mulher, chamada Candace, conta que na noite anterior ela foi admitida no hospital e que o Dr. John a estuprou quando ela estava sob efeito de um remédio. O médico se mostra surpreso e veemente nega. Ele conta que Candace chegou histérica no hospital porque tinha acabado de brigar com o namorado e pedindo por um remédio calmante. Ele usou um sedativo para acalmá-la e, após administrar a injeção nela e a deixando descansar em um quarto, ele continuou trabalhando até o final de seu turno e foi para casa. O detetive termina seu pequeno e casual interrogatório na casa do médico, pedindo por uma amostra de DNA, e John aceita. Ele diz: "Me fale onde e quando, e eu estarei lá." Junto a um funcionário do laboratório da polícia, o detetive Bill marca um horário para John fornecer a amostra e o médico cumpre sua palavra, comparecendo e dando alguns ml de seu sangue, retirado pelo técnico de laboratório em uma veia de um dos braços de John. Candace, quando fez a denúncia, entregou sua calça e calcinha para o detetive Bill, para que ele pudesse extrair o DNA masculino da pessoa que a estuprou e para que pudessem comparar com o suspeito. O resultado logo volta e é negativo. O DNA das roupas de Candace e o DNA de Dr. John não combinavam. John pensou que estava tudo resolvido. Ele foi prestativo com a polícia, deu depoimento e forneceu seu DNA, que comprovava que ele não era o culpado pelo suposto estupro da moça. Mas essa história ainda não tinha acabado. Ele recebe uma segunda visita inesperada do detetive Bill em sua casa, pedindo por uma segunda amostra de DNA. "Como assim?" John perguntou. "Desde quando é necessário comprovar duas vezes a minha inocência?" Ele se sente irritado com o pedido, mas aceita fazer um segundo teste. Ele também diz para o detetive que existem duas possíveis explicações para a alegação de Candy. Primeiro, ele explica que o medicamento, Verst, tem um efeito colateral que é a alucinação, então ela pode ter imaginado esse acontecimento. Segundo, que ela pode gostar dele e tá inventando essa história para conseguir algum dinheiro. A esposa de John entra na conversa dessa vez, concordando com John, dizendo que Candace estava mentindo e estragando a vida deles. Bom, para o segundo teste de DNA, o detetive Bill decidiu supervisionar a coleta. Ele não estava presente na primeira vez, apenas o próprio John e o funcionário do laboratório. John ficou sentado na frente de Bill, que viu todo o processo. Ele rolando as mangas para cima, o técnico escolhendo a veia, colocando a agulha, pegando o sangue e fechando o tubinho. O técnico termina o processo colocando as iniciais de John no tubinho e entregando diretamente para Bill encaminhar para análise. Eu não tenho informação de quanto tempo demorou para o resultado do primeiro teste chegar. Imagino que tenha sido mais rápido. Mas esse segundo demorou 6 meses. Então, após 180 dias de espera, o resultado mais uma vez mostrou que o DNA das roupas de Candace e o de John não eram o mesmo. Agora sim, finalmente. John pensou que agora essa história que abalou sua família e reputação tinha acabado. Dois exames de DNA, os dois negativos, a polícia não podia em sã consciência ficar enchendo o saco dele ou dando ouvidos a essa mulher. Até hoje, DNA é visto como a prova mais forte de um caso, para acusar ou exonerar alguém. E aqui, John se sentia devidamente exonerado. E essa sensação durou por 5 anos, até que em 1997, John é sentenciado pelo estupro de Candace. Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas, mas não hoje. Hoje eu tenho um convidado especial pela segunda vez aqui no podcast, que é o meu papi, Daru Piffer. Oi, papai.
Oi, tudo bem, pessoal?
Eu já tô com esse episódio aqui escrito faz muito tempo, desde a época que eu estava em intervalo. Não, em recesso?
Pode ser.
Em recesso.
E eu sempre quis fazer esse episódio com alguém, que é um caso que me deixa muito chocada. E como eu falei no último episódio, é sobre o Forensic Files. Está em Forensic Files, porque é um episódio que eu sempre lembro. Eu já revi essa série 1000 vezes e esse é um daqueles que eu nunca esqueço, desde a primeira vez que eu vi. Então, eu sempre quis fazer, mas ele não é sobre desaparecimento. Por isso, eu queria que ele fosse um episódio especial com alguém especial. E lembrando que agora, no mês de maio, as doações, os apoios que eu receber do Sem Rastros vão direto para o Rio Grande do Sul, quando maio terminar. Então, eu tô postando esse episódio aqui para talvez dar um gás, dar uma vontade para as pessoas apoiarem. E eu vou colocar mais episódios bônus esse mês por causa dessa ação. Então, vamos lá? Tá preparado para começar o caso?
Preparado, vamos embora.
Na manhã de 1 de novembro de 1992, o detetive Bill Henstra foi informado que havia uma mulher na delegacia querendo falar com ele. A mulher não queria falar especificamente com ele, e sim com o detetive, pois tinha uma denúncia a fazer. Ok, pode mandá-la entrar, ele diz. Quem passa pela porta é Candice, conhecida como Candy, de 23 anos. Ela se senta na frente de Bill e diz: eu fui estuprada e tenho provas. Na noite anterior, 31 de outubro, Halloween, Candy estava trabalhando em seu turno em um posto de gasolina, quando seu namorado apareceu e eles começaram a brigar. Ela estava brava por ele ter mentido sobre ter saído com outra mulher, mas quando eu digo brava, eu quero dizer possessa, furiosa, fora de si. Ela estava em outro patamar de ódio, um talvez que muito de nós nunca nem chegamos ou vamos chegar em nossas vidas. O ex-namorado dela vai embora, mas não antes de Candy dar um chute e deixar uma marca no carro dele. Mas ele deixa ela lá, falando e agindo loucamente, sozinha. Em um momento de lucidez, ainda brava, porém lúcida, ela se toca que era estranho ela estar se sentindo daquele jeito, ficar tão atordoada por causa de uma pessoa otária. Então, decide ir até o hospital local, ver se eles podiam acalmá-la, pois ela não estava conseguindo por conta própria. A enfermeira levou Candy para um quarto privado e perguntou se ela queria ver o doutor em plantão naquela noite, no qual ela aceita. O médico trabalhando era o Dr. John Schberger, que aparece em alguns minutos para falar com Candy. A cidade onde essa história se passa se chama Kipling, igual a marca de bolsas, na província de Saskatchewan, no Canadá. Kipling tem uma população de apenas 1000 habitantes, e Candy conhecia o Dr. John, pois ela já tinha consultado com ele antes, e ele fez o parto da filha de Candy 1 ano antes. Então era uma cidade muito pequena, né? Dá pra ver que todo mundo ali se conhece. Pelo menos quando se trata de médico de hospital, ela já conhecia John e ele tinha feito o parto da filha dela. Ela explica pro Dr. John que estava muito brava com seu namorado, que sentia que poderia matá-lo se tivesse a chance, então queria algo para acalmar os nervos, porque não tinha condições dela sair do hospital ainda naquele estado. O médico volta com uma agulha, dá uma injeção nela, sai do quarto e fecha a porta, a deixando sozinha e à espera do efeito calmante do remédio começar. Ela achou estranho, estava esperando receber comprimidos e não uma grande agulha, mas ela aceitaria o que fosse para diminuir a raiva que estava sentindo. Ainda contando a história para o detetive Bill, Candy diz que rapidamente apagou depois dessa injeção. Momentos mais tarde, o que pode ter sido minutos ou horas, ela lembra de alguém abrindo a porta e entrando no quarto. O remédio, que era para ter efeito calmante, tinha outro grande efeito também. Ele paralisava. Ela não conseguia mexer seus músculos, pernas, boca, nada. Mas seu cérebro ainda funcionava um pouco. Ela estava ciente e incrédula do que estava acontecendo naquele momento com ela. Candy diz que sentiu alguém puxando suas calças para baixo, movendo a calcinha para o lado e a penetrando. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Seus lábios mal se mexeram nessa tentativa. Se sentindo com sorte no meio de algo horrível, o efeito da droga começou a passar segundos antes do criminoso sair do quarto. Então ela consegue virar sua cabeça, que estava de costas para a porta, e ver o Dr. John Schberger saindo e fechando a porta atrás de si. Quando o efeito passou completamente, Candy foi embora do hospital, voltou para casa, tirou sua calça e calcinha e colocou dentro de um plástico, que ela levou para sua conversa com a polícia. O detetive Bill colhe a roupa de Candice, a agradece por ter contatado a polícia e disse que entraria em contato em breve, com atualizações ou se precisassem mais de informação. Antes de enviar as roupas de Candy para serem testadas para DNA, o detetive fez o trabalho de responsabilidade dele. Ele foi ao hospital para ver se a história da jovem era verdade, se ela realmente tinha ido lá na noite anterior e se o Dr. John estava trabalhando naquele turno. Bill descobriu que só tinham dois homens no hospital aquele dia, Dr. John e o marido de uma paciente. Com essa parte da história confirmada, Bill vai até a casa de John. Ele manda a real e diz: Candace, uma paciente que esteve no hospital ontem à noite enquanto você trabalhava, está o acusando de estupro. Dr. John se mostra surpreso e nega, contando que Candace estava histérica quando chegou no hospital, que ele usou um sedativo chamado Verst para acalmá-la e que após administrar a injeção nela, ele continuou trabalhando até o final do turno e foi para casa. O detetive termina seu pequeno e casual interrogatório na casa do médico pedindo por uma amostra de DNA e John aceita. O detetive Bill marca um horário para John fornecer a amostra e duas semanas depois do suposto estupro, ele comparece e cumpre sua palavra dando uma amostra de seu sangue. Meses se passam, porque essas coisas demoram, mas o resultado fica pronto. Negativo. O sêmen das roupas de Candace e o DNA de John Schberger não combinavam. Mas Candy não acreditou. Não era possível, tinha algo errado. Será que o laboratório trocou a amostra com alguma outra? Será que o resultado, a pessoa que confere essas coisas, não se confundiu? Candace disse para Bill, você precisa fazer esse teste de novo. Foi ele, eu sei que ele me estuprou, não tem outra possibilidade. John recebe uma segunda visita do detetive Bill em sua casa, pedindo por essa segunda amostra de DNA. Como assim? John perguntou. Desde quando é necessário comprovar duas vezes a minha inocência? Ele se sente irritado, mas aceita fazer o segundo teste em agosto de 1993, quase um ano após a denúncia de Candy, que foi em outubro, Halloween, de 1992. Nesse segundo teste, o detetive Bill supervisiona a coleta de amostra, já que ele não estava presente na primeira vez. Ele viu todo o processo, Dr. John rolando as mangas para cima, o técnico escolhendo a veia, colocando a agulha, pegando sangue e fechando o tubo. Depois de 6 meses de espera, o resultado mais uma vez mostrou que o DNA das roupas de Candace e o de John não eram match. E mais uma vez, Candy não acreditou. Algo tinha que estar errado. Esse laboratório não era confiável, eles estavam trocando amostras. Algo de errado não estava certo. Ela não podia ter se enganado. Ela não tinha imaginado coisas. Suas roupas tinham o DNA de um homem. Ela claramente foi estuprada. E ela também tinha certeza que tinha sido o Dr. John. Então por que os exames não estavam indicando isso? O que você acha?
É muito estranha essa história, mas assim, no começo eu estava achando que ele era realmente inocente. Agora estou mudando minha opinião, entendeu?
Mas o DNA não, até agora não bateu.
O DNA até agora não bateu, mas sei não.
Com a segunda coleta de DNA, a história pegou tração na pequena cidade de Kipling e agora os moradores estavam sabendo do que aconteceu. Para muitos, aquele era o médico deles, que eles confiavam e se consultavam, sendo acusado de estupro por uma mulher que trabalhava em um posto de gasolina, que tinha uma filha sem ser casada ou sem nem mesmo se relacionar com o pai da filha, que chegou histérica no hospital pedindo por remédio. Isto é, as percepções não estavam do lado de Candy. Ela começou a sentir o ódio e descaso das pessoas ao seu redor quando saía de casa, enquanto Dr. John sentiu apoio. Isso fez com que ela saísse da cidade, mas apenas a 1 hora de distância, numa cidade chamada Regina. Ela fez isso como um modo de recomeçar, de não estar na mesma cidade que seu agressor, mesmo que as duas coletas de DNA digam o contrário. E enquanto mudanças são bem-vindas quando passamos por situações traumatizantes, isso não faz com que nossos cérebros magicamente esqueçam do trauma. E nesse caso, Candy não queria esquecer. Ela precisava provar que John Schberger era seu estuprador, que foi ele que ela viu saindo do quarto. Candy contata e contrata um detetive particular, Larry O'Brien. Ela conta a história e pergunta para ele se existe alguma maneira deles conseguirem uma amostra de DNA de John sem seu consentimento, isto é, sem ele saber. E assim, Larry fez. O detetive particular foi de carro até o consultório de John e ficou esperando ele chegar. De dentro de seu carro, ele avista o médico chegando, estacionando e, para sua sorte, não trancando o veículo. Assim que John entra no escritório, Larry sai de seu carro e entra no de John. Ele procura por itens que possam ter DNA neles. Naquela época, os carros ainda tinham cinzeiros embutidos, mas o de John estava limpo. No meio dos dois bancos da frente, onde costumamos deixar coisinhas, tinha um protetor labial. Ao tirar a tampa, já tinha sido usado. Larry pega um envelope, que eu não sei se estava no carro ou estava com ele, provavelmente com ele, como detetive particular ele deve ter trazido. daqueles que tem um pedaço de plástico onde fica o nome e do endereço e o destinatário. E ele passa uma amostra desse protetor labial nessa parte do plástico do envelope. Junto a Candace, os dois enviam a amostra para um laboratório privado, que volta com os resultados apenas em 10 dias. E dessa vez, deu...
positivo.
Positivo. O DNA de John era sim o mesmo presente nas roupas de Candy. Ela não estava louca, ela não sonhou. Ele infelizmente e realmente tinha a estuprado em um de seus momentos mais vulneráveis quando ela foi para o hospital procurar ajuda. E aí, por que você acha que deu negativo duas vezes com a polícia e uma vez positivo com um particular?
Não sei ainda, tá? Inclusive por causa da demora, ele deve ter dado positivo. E aí tentaram fazer alguma coisa. Talvez ligaram para ele no meio do caminho.
Você acha que pode
contato,
ser uma...
não sei.
Uma opçãozinha.
Uma opção. Você tem que ver que ele é um médico. De repente, ele é o melhor médico da cidade. Vê que a cidadezinha é pequenininha. Ele deve ser o principal médico ali. Então, ele deve ter uma certa reputação. E isso, às vezes, né, no laboratório, deve ser sempre ele que manda fazer coisas naquele laboratório. Então... não sei dizer ainda, né? O maior fornecedor do laboratório, né? Sei lá.
Conhecido,
alguma coisa, né?
Sim.
Isso pode ter facilitado as coisas.
Vamos ver. Candy corre com essa notícia para falar com o detetive Bill e mostrar que ela estava certa, que ela tinha um exame em mãos que comprovava que John era culpado. Porém, contudo, entretanto, Bill não podia aceitar aquele exame como prova. Já que foi feito por um detetive particular em um laboratório privado, aquele resultado não poderia ser usado oficialmente. Mas isso não quer dizer que o detetive Bill estava ignorando o que Candace lhe trouxe. Com a pulga atrás da orelha, ele decide falar com John uma terceira vez e também pede pela terceira vez uma amostra de DNA. E só para elucidar, todo esse processo demorou até aqui. Candy foi estuprada na noite de Halloween em 1992. Duas semanas depois, em novembro, John dá sua primeira amostra de sangue. A segunda foi em agosto de 1993. E essa terceira é agora em novembro de 1996. 4 anos após o suposto crime. Para essa terceira coleta, Bill fez dele um evento ainda maior que o segundo. Eles usam um sorologista ao invés de um técnico e a coleta é filmada. Tá certo isso, sorologista?
Tá certo.
Eu procurei, mas eu não achei muito bem. Nas duas coletas anteriores, o sangue do Dr. John tinha sido tirado pela veia do braço, como costuma ser quando fazemos exames de sangue. Mas esse não era o procedimento padrão da polícia. Se dependesse da polícia, eles iam simplesmente fazer um furinho em um dos dedos e pegar o DNA assim. Eles não precisavam de muito sangue, como quando a gente faz exame. Eles precisavam apenas do pouquinho que sai quando o dedo é furado. Porém, isso não foi feito nas duas primeiras vezes e nem seria feito agora, porque John disse que ele tinha síndrome de Raynaud, que causa a pele a machucar fácil, a ficar roxa caso ele leve essa picada no dedo. E por ele ser médico, ele não queria isso em suas mãos.
Não tem muita diferença de levar a picada no braço.
Mas eu acho que no braço você esconde, né? Com manga comprida.
Ah, tá. Pra não ficar aparente.
É. Para explicar um pouco melhor, segundo o website da rede Dor São Luís, a doença de Raynaud faz com que vasos que irrigam as extremidades, ponta de dedo, nariz, orelhas, se contraem ao receber estímulos, como baixas temperaturas, fazendo com que o sangue não chegue ao destino, causando sintomas de descoloração ou cianose, que é aquela cor azul-roxo devido à falta de oxigênio. Então, o Dr. John estava falando que ele tinha essa síndrome e por isso ele não queria ser picado no dedo, e sim que o sangue fosse tirado da veia, como a gente faz quando vai fazer exame de sangue. Mas tudo bem, isso não era um problema para a polícia. A sorologista diz que vai tirar de uma veia do braço mesmo, como feito nos exames anteriores. John rola a manga do braço esquerdo. A sorologista coloca a agulha na veia, mas nada sai. Ela tenta uma segunda vez e ainda assim nenhum sangue vem. Até que a terceira vez ela consegue pegar uma amostra de sangue. Imediatamente ela estranha a cor escura. Em um episódio sobre esse caso no programa canadense chamado 72 Horas, a sorologista diz que nunca viu um sangue tão escuro em pessoas vivas. Porém, ela não empacou nesse detalhe, era apenas curioso. Com a extração feita, eles enviaram a amostra para o laboratório e, ao contrário das duas outras vezes, o resultado não deu negativo. mas também não deu positivo. Na verdade, eles não conseguiram extrair DNA do sangue para comparar com as roupas de Candy e nem mesmo das amostras anteriores. Essa terceira amostra foi considerada de qualidade ruim para ser analisada. Eu achei em alguns jornais da época que essa terceira amostra também deu resultado de negativo, mas no programa 72 horas diz que deu inconclusivo.
O que é diferente.
É diferente de positivo e diferente.
Ou de negativo, sim, porque aí você tem uma conclusão. Eu, inconclusivo, você não conseguiu comparar, você não conseguiu...
Mas por quê?
Extrair informação. Não sei, mas provavelmente... Eu estou agora imaginando que ele, antes de fazer o exame de sangue, ele tenha tomado alguma coisa que ele sabia, como médico.
Que ia dar problema no sangue.
É.
Uma boa teoria.
Pode ser. Vamos em frente.
Bom, mais uma vez, a história de Candy acaba inacabada. Dois resultados negativos, um particular positivo e agora o último inconclusivo. Ela teria que seguir em frente com a vida, ainda com a certeza de que ela tinha acusado a pessoa certa do crime contra ela, mas que ele gozaria da impunidade que é tão comum nesse tipo de caso. Mesmo com essa montanha-russa de sentimentos e acontecimentos, Candy não se arrependeu de lutar pelo que achava certo, pela justiça, mesmo que não tivesse dado certo para ela, mesmo tendo que mudar de cidade depois de sentir seus vizinhos de Kipling a tratando diferente. Mas sua experiência acabou por influenciar a história de outra jovem que passou pela mesma situação. Dr. John era casado com uma moça chamada Lisa, que tinha uma filha de um primeiro casamento. Isto é, John era padrasto. Essa é a mesma esposa que se envolveu na conversa entre John e o detetive Bill lá no começo, quando Bill foi pedir pela segunda amostra de DNA, dizendo que Candy estava arruinando a vida deles. Em uma manhã de abril de 1997, a filha de Lisa a chama. A jovem, que tinha 15 anos, leva a mãe para o seu quarto e aponta para a cama, que tinha uma camisinha aberta em cima, no meio dos lençóis. Ela toma toda a coragem que tem e finalmente conta que, por 2 anos, John a assediava sexualmente. Na noite anterior, a adolescente não estava se sentindo bem, então seu padrasto deu uma injeção para ela dormir. Assim como Candy, ela não se lembra de muito, mas sabe que algo aconteceu, com a camisinha sendo uma evidência. E aquela não tinha sido a primeira vez que isso aconteceu com ela ou que John dava essa injeção nela. Quando Lisa perguntou por que a filha não tinha contado isso antes, ela diz: "Você não acreditou na Candice, por que acreditaria em mim?" Tenso, né?
Tenso.
Pois é.
Mas o fato é, isso é lógico, o estuprador, ele não estupra só uma pessoa, né? O estuprador, ele...
E, difícil. E ele ainda aproveita da sua categoria de médico para usar os remédios, para ter uma posição de poder.
Exato.
Lisa apoiou a filha, dessa vez, e imediatamente denunciou seu marido para a polícia. Junto com a denúncia, ela também deu várias caixas pertencentes ao seu futuro ex-marido, que continham várias coisas médicas como agulhas, paninho de álcool e também camisinhas e remédios, incluindo aquele chamado Wurst. Imagino que, pela vítima ser menor de idade, a polícia foi rápida em deter John, o prendendo em seu trabalho durante o dia. Ele agora não tinha mais escolha como ou quando ele daria as amostras de DNA. E em dezembro de 1997, a polícia logo colheu suas quartas, quintas e sextas amostras. Uma de sangue, uma da saliva e uma do cabelo. O detetive Bill disse que a expressão de John foi diferente das outras 3 vezes que ele voluntariamente deu sangue. Todas as 3 amostras novas combinaram com o DNA da camisinha deixada na cama da enteada do John, mas ele não aceitou um acordo. Ele foi então preso, se declarando inocente, e o caso foi para julgamento. Quando crimes vão para julgamento, a preparação tanto da acusação quanto defesa são bem profundas e extensas, principalmente da acusação, para não dar margem de inocência para o réu. E quando o julgamento começou, em setembro de 1999, mais detalhes emergiram e uma pergunta que talvez não teria tido resposta, caso John tivesse aceitado algum tipo de acordo, foi respondida. Entre 14 e 16 de novembro de 1992, John pegou alguns ml de sangue de um de seus pacientes do hospital e guardou consigo. Ele colocou esse sangue dentro de um tubo de plástico de 15 cm de comprimento. Segundo a Wikipédia, para aqueles que são da área médica, esse tubo plástico se chama dreno de Penrose. Dreno de Penrose é um dreno de borracha, tipo látex, utilizado em cirurgias que implicam possível acúmulo de líquido no local da ferida operatória. John fez um corte em seu braço, acima da dobra do cotovelo, que é por onde médicos costumam procurar veias para extrair sangue, e colocou o tubo dentro de seu braço. Nas 3 amostras dadas voluntariamente por ele para a polícia, ele fez questão de usar camisas de manga comprida e direcionar o técnico a tirar sangue daquele braço específico. Ele rolava as mangas até a dobra, para assim a saliência do tubo não ficar muito óbvia. Ele não tinha síndrome alguma que o impedisse de ter seu sangue extraído pelo dedo. Aquilo foi só uma desculpa para que o sangue fosse retirado apenas de onde ele queria. Em 1996, antes dele dar a terceira amostra, ele estava pressentindo que a polícia podia chegar nele a qualquer momento e pedir pelo seu sangue de novo. Então ele voltou a colocar o tubo, com o sangue de seu paciente no braço, e o deixou lá por 8 meses. Isso fez com que sua pele começasse a sarar em volta do tubo, fazendo com que ele tenha cicatrizes do corte até hoje. E aí, você esperava por essa...
Não. Mas assim, bem maluco, né?
Maluco, engenhoso.
É, mas, putz, a pessoa começa a ter que se mutilar, pra, logicamente, porque ele tem conhecimento. Ele não tinha como se lembrar de um teste de DNA. Mas a grande pergunta que eu tenho é por que que não extraíram do cabelo, principalmente do cabelo, que normalmente é o...
Com raiz, né?
É muito usado.
Isso foi lá nos anos 90. Então, não sei se talvez eles só pediam sangue porque sangue é mais certeiro?
É, ou então...
Ou deixavam escolher?
Sei lá, ou então saliva também. Sim. É muito usada, você não precisa, né, em tese para DNA, pelo que eu saiba, né? Posso estar enganado, porque não sou nem da área.
Nem eu.
Mas, normalmente você usa saliva, você não precisa...
É, tanto que você viu que no último, quando ele foi preso pelo estupro da enteada, pegaram sangue, saliva e cabelo. Mas agora, o porquê das primeiras 3 vezes foi só sangue ou deixaram ele escolher sangue, aí não sei. Em algum momento antes do julgamento, esse paciente no qual o Dr. John roubou o sangue deu uma amostra sua para a polícia que confirmou que aquele sangue que John estava usando realmente não era dele próprio e sim desse paciente. A polícia descobriu que Dr. John disse que ele estava conduzindo um estudo e precisava de um certo número de amostras de sangue. Então foi assim que ele conseguiu o sangue de seu paciente que ele usou por anos e anos, enganando a polícia, fingindo que aquele sangue era dele.
Agora, como é que ele... É o mesmo sangue que ele manteve?
Exato.
Mas passou o sangue com a lua.
Do primeira amostra à segunda amostra passou um ano, em 92 e 93. Em 97, quando ele precisou da terceira amostra, ele precisava, não só não fosse o sangue dele, mas ele precisava que fosse o mesmo sangue das primeiras amostras para não dar...
divergência.
Ele não imaginou que a terceira amostra, por já estar num sangue tão velho, ia dar inconclusivo. Porque inconclusivo pode dar por tantos motivos que não tem problema o porquê. Ele só precisava do negativo de novo. Então, ele precisou usar o mesmo sangue do cara que ele pegou lá em 1992. Então, de alguma maneira, ele manteve o sangue guardado. E quando ele achou que ia ser pedido de novo, ele colocou no braço e ficou lá por 8 meses até que ele realmente pediram pra ele.
E de alguma maneira ele manteve esse sangue, sim, porque...
Mas lembra que a sorologista falou que ela nunca viu um sangue tão escuro em pessoas vivas.
Sim.
Então, porque 5 anos, de alguma maneira, mesmo cuidando, deixando, sei lá, no freezer ou fazendo alguma coisa...
Ah, não, tem que ter alguma solução química ali, porque ou ele tirou os coagulantes... O sangue seca, a gente sabe disso. Qualquer lugar que você guarda... sangue ou sangue seca.
Não tenho ideia de como ele fez isso. Vamos ver. Como guardar?
Como preservar. Uma amostra de sangue por muitos anos.
Caixas térmicas. Fala de congelar e fala de
criogenia.
É, fala de coisa que você precisa fazer para manter...
Mas criogenia é manter temperaturas extremamente baixas.
Os glóbulos vermelhos podem ser refrigerados até 48 dias. Então, o que será?
Então,
mas é por isso que
deu inconclusivo. Ele tem que ter retirado alguma coisa, ele tem que ter feito no sangue.
Eu não entendo.
5 anos guardando sangue?
Mas já que deu inconclusivo, pode ser que eles realmente
mas
não, nem viram...
Mas 5 anos, eu já tô surpreso com o do primeiro ano.
É, e o primeiro deu negativo.
Não, o primeiro, ok. O segundo, sim, né? Foi um ano depois.
Aham. Uhum. Aqui fala que você consegue conservar... Você tem que estar numa temperatura de menos 30 graus. O que será que eles... Ah, mas no hospital, né?
Mas e os 8 meses que deixou o sangue no braço?
É verdade. Será que tava misturando com o sangue dele?
Não sei.
Não deve ser. Isso deve matar alguém.
Não deve. Isso é tudo muito louco.
Eu deixo essa pergunta para as pessoas médicas que me ouvem. Porque eu não pesquisei a fundo sobre isso. E eu também não entendo muito bem nem como pesquisar. Talvez se eu pesquisasse as palavras e as coisas que eu encontraria, eu não ia entender. Então, eu deixo em aberto como um sangue foi preservado por 5 anos a ponto de só conseguir um inconclusivo no teste, não de dele ficar congelado, dele colocar ali no braço dele por 8 meses, enfim. Outros detalhes que emergem no julgamento são de que John tentou convencer o júri de que a polícia, Candy e tudo e todos estavam em uma conspiração contra ele, que Candy entrou na sua casa, roubou a camisinha usada e passou na calcinha dela. Candy foi chamada para depor e, segundo um jornal da época, ela conta que após acordar no hospital, ela pergunta para John: que remédio foi esse que você injetou em mim? E ele responde: por quê? Você teve sonhos loucos? Agora entramos no assunto da droga em si. O que John deu para Candy e a sua enteada, que ele usava como um modo de paralisar suas vítimas para poder estuprá-las? Verst, soletrando V-E-R-S-E-D, é o nome da droga que ele usava, que é o nome comercial. O nome genérico é midazolam, e segundo a Wikipédia, é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, e seus principais efeitos são ansiolíticos, relaxamento muscular, amnésia, e em altas doses pode causar hipnose. É uma droga muito utilizada como sedativo em cirurgias extensas. O midazolam pode ser administrado via oral, endovenosa, que é direto na corrente sanguínea, ou intramuscular, que é a injeção. No site americano da Cleveland Clinic, falando especificamente da versão injeção dessa droga, o artigo diz: midazolam é uma injeção que ajuda a relaxar ou dormir antes de um procedimento cirúrgico. Funciona ajudando o sistema nervoso a se acalmar e também pode bloquear a memória do procedimento. Isto é, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele queria, quando ele usou o Verst com a Candy e com a filha da sua mulher, ele queria que elas apagassem, como se fossem entrar em uma cirurgia e que não se lembrassem de nada quando acordassem. A jovem de 15 anos tinha certas memórias do que seu padrasto fazia com ela e Candy acordou nos momentos finais de tudo. Então pode ser que ele não estava usando uma dose alta, ou não sei como esse remédio funciona, se talvez o peso, massa corporal, etc., influenciou de alguma maneira o tempo que fazia efeito no corpo de alguém. Se o remédio tivesse funcionado 100%, pode ser que Candy nem se tocasse do que aconteceu com ela quando acordou, e ela não teria iniciado essa batalha de 7 anos, desde denunciar seu agressor, até vê-lo sendo julgado.
Eu imagino aí que esteja na quantidade, né? Pelo visto, é bem forte esse...
Esse remédio,
por ser bem forte, se você errar na dose, a pessoa pode ficar muito tempo apagada. Então, assim, ele dava uma dose necessária o suficiente para o tempo que ele ia fazer o estupro, entendeu? E aí, logicamente, varia um pouco de pessoa para pessoa. Umas ficam alguns minutos a mais, outras a menos, etc. E tal. Então, eu penso por aí. E além do mais, né? Ele deve ter dado, ufa, alguém chegou precisando de calmante, é tudo que eu precisava. Porque, na realidade, não dá calmante, né? Ele ceda a pessoa.
Exatamente. Não foi só calmante, ele aproveitou a oportunidade. Talvez aquela noite ele não tinha planos de cometer o crime. Aquela noite, claramente, ele é um estuprador. Então,
sim,
em algum momento ele ia fazer de novo. Mas quando ele viu alguém histérica, precisando de um calmante, entre aspas, ele foi lá e dopou a pessoa e fez o que fez.
Exatamente, aproveitou a oportunidade.
Uhum. Após 3 semanas de julgamento, John foi sentenciado a 6 anos de prisão por administração de drogas estupefacientes pelo estupro de 2 mulheres. Então ele foi preso pelo estupro da filha, mas com o passar do julgamento, ele, com todas as provas da Candy, ela testemunhando e o júri sentenciando ele foi sentenciado pelo estupro das 2 mulheres. E foi condenado também à obstrução da justiça por falsificação de DNA. Mas como você vê, ele foi sentenciado a apenas 6 anos, que não é muito. Eu, pelo menos, não considero muito. Candy, que gastou $140 mil canadenses em honorários advocatícios, entre outros gastos, disse que a sentença foi menor em tempo do que o tempo que ela esperou para receber por justiça. Ele pegou 6 anos e ela esperou por esse momento por 7. O Colégio de Médicos e Cirurgiões de Saskatchewan retirou a licença médica de John e a sua esposa se divorciou dele. Ela também o denunciou às autoridades de imigração canadenses. Em 2003, John foi libertado em liberdade condicional após cumprir 4 anos de prisão. Ele foi privado de sua cidadania canadense, por ter obtido sua cidadania ilegalmente, pois lá em 1993, quando ele conseguiu a cidadania, ele havia mentido para um juiz ao alegar que não era objeto de uma investigação policial. Então quer dizer que quando ele estuprou Candy em 1992, ele ainda não era oficialmente um
cidadão canadense.
E aí em 1993, quando provavelmente teve alguma entrevista ou quando ele precisou preencher algum formulário, eles devem ter perguntado se ele estava em alguma investigação policial, se ele já havia sido preso, ou se você havia alguma coisa no seu histórico. Ele falou que não. E agora então, depois de ser solto da prisão canadense, revogaram a cidadania dele.
Mas ele é de que nacionalidade?
Ele nasceu em Zâmbia, mas logo depois se mudou para a África do Sul. E ele retornou para lá em julho de 2004, então um pouquinho depois de sair da prisão. De acordo com uma reportagem...
Aí pode, é?
É, porque ele é um residente permanente da África do Sul. Ele não perdeu a cidadania de lá.
Não, sim. Acho apenas estranho, né? Não sei condições legais disso. Ele está em liberdade condicional, ou seja, se ele está em liberdade condicional, ele tem que atender a certas condições.
Ah, sim.
E o Canadá ter deixado ele sair do país. Eu acho que não deveria... Sim. Permitir que ele saísse do país, a menos que ele tenha fugido, né? Mas...
Eu acho que eles viram o benefício de ter essa pessoa longe. Eu acho que o Canadá falou, olha, você tá em liberdade condicional, mas a gente vai aproveitar para tirar a sua cidadania e você vaza.
É, pode ser, pode ser.
Você vai embora.
Você não pode ficar.
Faz um pouco de sentido isso.
É. E aí na página dele da Wikipédia, eu descobri também que depois que ele se mudou para a África do Sul... Ele se candidatou para trabalhar em medicina lá na África do Sul e que antes do Conselho de Profissões de Saúde verem, ele tirou a sua inscrição. Mas isto é, ele saiu da prisão aqui, ele perdeu sua cidadania canadense e também o seu título de médico no Canadá e ele voltou para a África do Sul tentando ser médico de novo. A gente viu que a pessoa não aprendeu, a pessoa não tá nem aí pro que fez.
É, ele se formou em medicina, certo? Deve ter se formado no Canadá, acredito eu. E aí ele volta para o país dele, ele vai tentar homologar o diploma que ele tem para exercer a profissão, uma vez que ele é um profissional,
sim,
né?
Na verdade, em 1987, ele se mudou para o Canadá, se mudando para a cidade de Kipling e começou a trabalhar como médico lá. Em 1991, ele casou com a Lisa, que tinha essa filha de um casamento anterior. Eles se casaram e foi em 1993 que ele conseguiu a cidadania canadense. Depois do que ele fez.
Sim, ele deve ter feito medicina na Zâmbia, então.
Não, na verdade aqui fala que ele conseguiu o bacharelado dele de medicina numa universidade da África do Sul mesmo.
Ah, da África do Sul. Tá. Então é isso, ele voltou e tentou retirar o registro dele de médico, uma vez que ele
fez lá.
Sim. E algumas informações a mais que temos é que Candace... Ela mostra um pouco de seu ressentimento em uma entrevista para um jornal do Canadá em 2001. Ela se diz ainda muito chateada por ninguém, além de sua família e amigos, acreditar nela, e que talvez, se tivessem acreditado, John não teria começado ou continuado a assediar a enteada. Ela diz, Lisa poderia ter protegido sua filha desde o começo, se ela tivesse acreditado em mim e não apenas anos depois. Lisa, infelizmente, concorda com a alegação. Ela disse que estava super apaixonada e acreditou em John 100% quando ele negou estuprar Candy. Lisa tem 2 filhas com John. Ela tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, incluindo a enteada que John agrediu. E ela teve também mais 2 filhas com John. E que ele tentou organizar visitas quando ele estava preso, mas que ela foi muito contra e brigou na corte para que isso não acontecesse. Em 2001, enquanto a Lisa ainda estava numa... batalha legal com John, ela teve que levar os seus 2 filhos para visitá-lo na prisão. Ela estava do lado de fora e sem protestantes, sem pessoas contra essa ordem de levar os filhos dela para visitar, apareceram com ela, ficaram ali na frente da prisão, tentando impedir com que a visita acontecesse. até que o conselheiro ou alguém que ia mediar essa visita cancelou esse acontecimento. Então, ela não precisou levar os filhos até dentro da prisão para visitar o John. Essa é nova pra mim.
Quem cancelou?
É que aqui em inglês fala counselor. Então, tipo, uhum. Eu acho que é alguém que provavelmente ia mediar essa visita dos dois, ou alguém da prisão, alguém da corte.
E ele mesmo cancelou.
E ele mesmo, quando viu a Lisa com os protestantes, quando viu que ninguém queria que isso acontecesse, ele foi dominado pelo poder público, pela força pública, e cancelou essa visita. Então, Lisa realmente não queria seus filhos visitando o pai, eu acho que nem na prisão, mas visitando o pai mesmo, que o pai não era uma pessoa boa. Ela se divorciou dele assim que ele foi preso.
Pois é, isso é complicado, né? Eu acho. Levar os filhos na prisão para visitar o pai, eu acho uma coisa um tanto quanto constrangedora para todo mundo. Tanto para ele, que está preso, como para os filhos, principalmente. Agora, você tentar impedir que os filhos tenham algum relacionamento com o pai, não sei até onde isso é legal. Não legal no termo de lei,
sim,
né?
Quanto é bom.
Quanto é bom, quanto é... Tudo bem, a gente quer proteger os filhos e acho que deve, né? Mas, assim, é uma questão meio polêmica. Eu não tenho opinião formada pra dar uma...
Porque aqui entra... Se a gente estiver falando só do fato de um parente estar limitando os filhos de ver o outro parente, não é legal. É uma alienação parental, de certo modo. Mas, nesse caso, a gente tem camadas extras, que é o fato dele ser um... Estuprador, o fato dele ser uma pessoa,
mas por isso,
ruim.
Sim, mas por isso que geralmente a visita tem que ser guiada, tem que ter alguém junto.
Sim.
A justiça se protege, né?
Uhum.
Dessa, né? Sei lá, eu acho polêmico, não pensei a respeito, não tenho opinião formada a respeito, eu só acho que é meio complicado, né? Você querer tirar os filhos
de um
relacionamento de um pai, seja ele o pai que for. A gente vê tantas, né, crianças aí que cresceram sem saber quem são os pais, e alguns até sabendo que os pais não eram boas pessoas, mas que queriam conhecê-lo, queriam vontade de conhecer, ver a pessoa.
Sim, mas eu acho que pode ser também que ela estava esperando. Enquanto crianças, ela fez o papel dela de mãe de proteger, mas se eles crescessem ali depois dos 18 e falassem, eu quero ter uma relação com meu pai... Mesmo que ela, a Lisa, seja contra, talvez ela não tenha muito o que fazer sobre isso. Ou não tô falando que isso aconteceu, tô falando que pode ser essa a decisão que ela tomou. Enquanto ela pudesse parar, ela ia parar.
Eu não tô criticando a decisão dela, tá? Uhum. A decisão dela de proteger os filhos,
sim,
e não querer que veja o pai, eu acho que tá tudo dentro da lógica. Tá certo, dentro da lógica, tá? Casei, fui enganada, casei com um monstro, eu não quero... que meus filhos convivam com esse monstro. Então, do ponto de vista dela, falo do ponto de vista do Estado. Permitir ou não permitir, como permitir.
Sim. E ela deu uma entrevista em 2001, dizendo que a relação deles durou 6 anos, que ela amava muito ele, achou que eles iam ficar velhos juntos e que todo mundo parava ela na rua falando, ai, você é tão sortuda de estar casado com um homem tão bom. Que ela nunca imaginava que todas essas coisas aconteceriam com ela. Um dia antes de John ser liberado da prisão, em 2003, ele contou sua história em uma entrevista de 80 minutos para um produtor independente?
Produtor independente, um jornalista independente.
O produtor disse, ele tem um coração e muita compaixão. Para ele ser pintado como esse monstro tem sido uma jornada difícil para mim. O produtor disse isso, depois de conhecer o Dr. John e ter uma entrevista com ele.
Ele deve ser cativante, né?
Essas pessoas sempre são, né?
São, é exato.
Eles sempre sabem como se vender, como tirar da reta deles. E a Candace ficou sabendo desse documentário e falou, por que que ele fez algo assim, ao invés de simplesmente se desculpar pelo que ele fez? Ele fez isso porque não é sobre as vítimas, e sim sobre ele tentando fazer... com que sua reputação melhore. A Candace ganhou um processo contra John, que ela, antes dele ser sentenciado pelo crime dela e da enteada, ela abriu um processo contra ele, que ela chegou a ganhar o valor de $75 mil, mas esse valor nunca foi pago, e que ela não espera ver esse dinheiro, que ela fica feliz de ter ganhado o processo.
Com ele morando fora, não vai ver mesmo, mas...
É. Que ela tinha aberto dois processos, era um contra ele e o hospital, e o outro contra o governo de Saskatchewan. Mas eu acho que ela ganhou um deles só contra ele. Essa foi a história de Candy, da filha de Lisa, de John Schberger, e a história de como ele tentou e quase conseguiu se livrar de seus crimes, mas que a sua enteada e a tecnologia o prendeu. E aí, o que achou da história?
Eu tô passado, mas tô passado essa fórmula da tentativa de burlar, colocando um tubinho dentro do braço e ninguém ter percebido, e ele ter direcionado a pessoa para onde ele tinha que fazer o furo, que não era uma veia. Então, o cara, a pessoa, quando vai tirar sangue da gente, qualquer enfermeira, ela procura a veia, né? Faz a punção, etc e tal, procura a veia. Como é que ele conseguiu direcionar o cara para fazer o furo onde estava o tubinho de...
Mas ele colocou por dentro.
Sim, mas ele colocou dentro de uma bolsinha, dentro de um...
Sim,
ela vai ter que furar aquilo ali. Ela tem que furar ali, para tirar o sangue dali. Como é que ele induziu tudo isso? Inclusive na frente do... A primeira vez não estava o detetive, na segunda vez o detetive estava presente. Como é que ele direcionou tudo isso para não...
Não,
não, mas até da terceira vez. A terceira vez foi filmada. E na terceira vez, mesmo a sorologista falando que achou estranho o sangue ser tão escuro, o processo de tirar em si, ninguém falou nada.
É, não questionaram, né? Acho que aí não questionaram. Mas isso aí que está me deixando... Estou estranhando bastante. Como é que ele conseguiu fazer toda essa indução toda?
Deixa eu ver se eu acho o vídeo. John Schberger Blood Test. Tem um episódio de Forensic Files que eles mostram uma parte.
The procedure was videotaped by police and performed at their forensics lab. The technician wants to take blood from his finger, but the doctor politely refuses, saying he has a disease that would cause his hands to bruise.
E foi nesse momento eles pediram para fazer pelo dedo e ele falou não, porque eu tenho a síndrome de Raynaud.
Since this is a voluntary test, the doctor can't be forced to do anything against his will. So the technician inserts a needle into his left arm instead. Nothing comes out.
Primeira vez ela colocou uma agulha e nada saiu.
The vein was larger, or appeared much larger than I would have expected.
Primeiro ela colocou a agulha e nada saiu. Não vinha sangue. E agora ela tá falando, a veia era muito maior do que o normal.
She tries another tube.
Ela tenta outro tubo e nada.
Eventually, she was able to extract a sample.
Eventualmente, depois da terceira tentativa, ela consegue finalmente pegar sangue. Ela fala que é estranho, esse sangue não parece fresco.
Esse é o terceiro. Essa é a terceira.
Essa é a terceira voluntária.
É, mesmo assim, só no julgamento é que... Isso veio à tona, né?
A gente tem essa gravação que mostra que eles estavam, que eles acharam estranho, que eles acharam algo estranho, mas não a ponto de prendê-lo ou de investigar mais a fundo. Porque tanto que depois disso, isso tudo aqui foi antes da enteada falar pra mãe o que estava acontecendo.
Ah, tá. É verdade.
Isso aqui foi depois da amostra que o detetive particular.
Exatamente.
Então quer dizer que eles pegaram essa amostra, viram que era inconclusivo e praticamente falaram, Candy, acabou.
Não tem
o que fazer. Mas você viu aqui que ele parece normal, a moça não sobe mais, ele sobe o... Mostra até acima do cotovelo, mas não deixa aí mais. Então ele tava em controle, assim, um pouco dessa amostra.
Inclusive ele tava com a mão, me pareceu, ele tava com a mão, o outro braço, né, com a mão em cima da blusa dele, exatamente.
Pra não mexer mais.
Exatamente. Então você viu, ele sabia, ele fez tudo de caso pensado, né?
Mesmo assim, isso é bizarro.
É, tá? É bizarro.
Por isso que eu falei que esse foi um dos episódios de Forensic Files que eu nunca esqueci e que eu sempre quis falar sobre, porque ele chegou perto. Ele chegou muito perto de se livrar. Por isso que me estranha ele ter deixado a camisinha na cama da enteada. Não faz sentido ele usar droga, usar injeção pra paralisar, pra fazer a pessoa esquecer, mas deixa uma camisinha em cima.
Deve ter deixado das outras vezes, como ela nunca denunciou, ele achou que...
Tava bem.
Tava bem. Aí você vai relaxando, né? Conforme as coisas não vão acontecendo, ele vai relaxando. O que mais me estranha aí não é isso, ele não ter feito acordo quando foi para ir para julgamento e não ter feito acordo. Isso aí pode ter, psiquiatra, psicólogo, pode, né? Talvez uma vontade de autopunição. Porque ele sabia que se ele fosse julgamento, ele ia ser desmascarado.
Ou não, é o que a gente estava falando sobre o produtor independente lá, que achou ele um cara incrível. Ele podia achar que ele ia, como é que fala, charmear. Que ele ia jogar o charme dele no júri, ou que a defesa dele ia falar que a Candy era uma pessoa com uma pouca não, reputação.
Da filha, da enteada. Ah. Assim, eu acho que ele arriscou muito indo pro julgamento. Ele podia ter feito o acordo.
Mas no final até que deu certo pra ele, né? 6 anos... de prisão, 4 presos. O que não deu certo é que ele teve que sair do Canadá.
Não falou qual era o acordo, né? Pra dizer se deu certo.
É, se deu certo ou não. Mas a partir da hora que você vai pra um julgamento e você só é condenado a 6 anos de prisão pra 2 crimes de estupros comprovados e falsificação de DNA, tentar enganar a polícia, que é uma coisa que às vezes acaba até pesando mais, porque a polícia tem um ego muito grande também. Eles não gostam de saber que foram sapeados. Mas não, aqui no Canadá, pelo menos naquela época, 6 anos, foi o que o júri chegou e é isso aí. Doido, né?
Ok, é isso aí.
Então é isso, esse foi o episódio do mês de maio. Como eu falei, para quem apoiar esse mês, todos os apoios vão para o Rio Grande do Sul. E eu postarei mais episódios extras lá também. Até o próximo episódio. Papi, obrigada por participar.
Obrigado aí pelo convite, sabe que é um prazer participar. E, senhores ouvintes, continue ouvindo sem rastros.
Obrigado. Vamos falar tchau, tchau junto. Vou falar 1, 2, 3 e a gente fala tchau, tchau. 1, 2, 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falo tchau, tchau. 1, 2, 3. Tchau, tchau.